do destino, no meio do caminho eu encontrei você. É como fogo queimando na madeira, a sobra acende a brasa se quem não vê. Caminho é doce que nem mel de abelha, o tempo voa e eu tento fazer parar. Vamos planando e aterrissando em nossa cama, rolando a noite toda até o sol raiar. Mas veja só que coisa do destino, no meio do caminho eu encontrei você. É como fogo queimando na madeira, a sopra acende a brasa se quem me não vê. Caminho é doce que nem mel de abelha, o tempo voa e eu tento fazer parar. Vamos planando e aterrissando em nossa cama, rolando a noite toda até o sol raiar. Mas eu te espero, menina, acho que tem que ser com você. O meu amor é teu, isso cê sabe, pois o seu você me deu. Eu sinto falta da saudade passageira, quando eu sabia que você ia voltar pra gente namorar, pra gente namorar, pra gente namorar. Só que coisa do destino, no meio do caminho eu encontrei você. É como fogo queimando na madeira, a sopra acende a brasa se quem me não vê. Caminho é doce que nem mel de abelha, o tempo voa e eu tento fazer parar. Vamos planando e aterrissando em nossa cama, rolando a noite toda até o sol raiar. Mas veja só que coisa do destino, no meio do caminho eu encontrei você. É como fogo queimando na madeira, a sopra acende a brasa se quem me não vê. Caminho é doce que nem mel de abelha, o tempo voa e eu tento fazer parar. Vamos planando e aterrissando em nossa cama, rolando a noite toda até o sol raiar. Mas eu te espero, menina, eu acho que tem que ser com você. O meu amor é teu, isso cê sabe, pois o seu você me deu. Eu sinto falta da saudade passageira, quando eu sabia que você ia voltar pra gente namorar, pra gente namorar, pra gente namorar, pra gente namorar, pra gente namorar. Pra gente namorar.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
5:32.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho. Ele acontece em rede. Doe. Apoie. ligacontraocancer.com.br.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Necesita un hombre sin pelo, pero me gusta su calva. Estos chicos llenos de rarezas, traje y corbata, lástima que no saben quién es Zapata.
Faria tudo isso só pra ti. soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem só pra te amar.
FM.
Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia da aranha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
5:45.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Se o tempo passar, fiquei mais velho. Se eu adoecer, vou me curar. Se o cansaço vir, eu mando embora. E se fome tiver, dividirei com alguém. Se o dinheiro acabar, vendo o que tenho. Se os amigos se forem, bebo só. Mas se você partir, te encontrarei. E se você não me amar, e se você não me amar, e se você não me amar, eu serei triste.
Se o tempo passar, fiquei mais velho. Se eu adoecer, vou me curar. Se o cansaço vir, eu mando embora. Se for me tiver, dividirei com alguém. Se o dinheiro acabar, vendo o que tenho. Se os amigos se forem, eu bebo só. Mas se você partir, te encontrarei. E se você não me amar, e se você não me amar, se você não me amar, eu serei triste, triste, triste.
88 FM.
Meu lunário tem antigas alquimias de almanaque. Já enfrentou intempéries, roubos, incêndios e saques. Dos homens das traças, das garras, das eras, carrega segredos, decifra quimeras. Venceu todos os ataques. O meu lunário perpétuo, sob o sol é luz e dia. Meu lunário foi forjado, fogo de desafio. Que vibra, esquenta, pisa, ferreia, faz que enlouquece, que pega na veia. Pelos séculos a fio. O meu lunário perpétuo guarda as vozes seculares do profeta de Canudos e do mar e dos palmares. Sonhando com o reino do Espírito Santo na terra, no céu, em todo recanto, nos terreiros e altares. O meu lunário perpétuo é meu livro precioso, minha cartilha primeira, minha bíblia de Trancoso. João Grilo, Chicó, Malas Artes, Mateus, os órfãos da terra, os filhos de Deus, heróis do maravilhoso. Meu lunário é a memória de um país que vai passando diante dos nossos olhos, rindo, mexendo, cantando. Mestiço, latino, caboclo, nativo, é velha criança, morreu e tá vivo. Presente, mas até quando? Meu lunário é conselheiro, é meu folheto, é meu missal. Atravessando os milênios, cada ponto cardeal. De norte a sul, de pai para filho, de lá para cá, meu livrinho andarilho. Fabuloso romançal.
Não
fazem mal, e esperando a grande tempestade que tarda vi desmanchar por fim esta cidade.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
98 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora, nosso compromisso é com você e com a informação. Porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é segundou, 18 de maio de 2026. Começando nesta segunda sozinha nesta bancada, viu, minha gente? Ah, não, ele chegou. Já estava dizendo que estava sozinho, viu, Daniel Menezes?
Não, tem perigo não.
Aqui, tamo junto.
Aqui é o horário britânico.
6:01 é o horário britânico dele, viu, minha gente? Mas é isso, Thaisa Galvão não vem hoje porque vai precisar passar por um procedimento de estética, né, Daniel? Vai ficar mais bonita ela, viu? Está se organizando.
E ela nem precisa.
Nem precisa. Mas quer ficar mais bonita, então deixa ela ficar mais bonita, viu, Daniel Menezes? Olha, boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Para você que está voltando do trabalho, voltando da escola, com os filhos, no carro, quem você também que está em casa ouvindo no rádio, um grande abraço para você. Fica sintonizado com a gente. E lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está no ar. Comente no chat, porque a gente vai interagir com você. E o principal, minha gente, curta a nossa transmissão. Vamos apertar o dedinho neste legalzinho aí na transmissão. Você que está no YouTube, nossos queridos e queridas que estão sempre na nossa audiência, que eu já vou dar um alô para eles por aqui. Curtam nossa transmissão para ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais, tá bom? E eu vou dar também uma dica para vocês que gostam do Tamo Junto, que gostam da gente, de mim, Daniel Menezes e Thaisa Galvão, e da Rádio Universitária Natal, que você siga nossas redes sociais no arroba Rádio Universitária Natal, arroba Dani Freire Jor, arroba Portal Potiguar e arroba blog Thaisa Galvão, tá bom? Porque por lá tem muita informação e repercussão deste programa. Boa noite para ele que comanda essas máquinas. Tamo junto, Guilherme Filippo. Tamo junto.
Tamo junto, Dani. Dani e Daniel, boa noite.
Bancada dos Danis.
É isso aí. Boa noite aqui, meu parceiro Samuel, aqui da produção.
Pois é, boa noite para Samuel, nossa querida produção aqui presente.
E boa noite, galera do Daio, né, que tá escutando aí. Você que tá no carro, indo para casa. É, deixa o like aí, galera, na transmissão. E lembrando, se você por acaso perdeu uma parte do programa ou quer assistir de novo alguma parte, no canal Rádio Universitária Natal fica os programas completinhos, Dani. Você sabia
disso?
Menino,
ele arrasou muito, viu? Hoje é muito bem, Guilherme Filippo, é isso mesmo. Você que perde o ao vivo, tem lá a programação completa, desde o primeiro programa, no YouTube da Rádio Universitária. Muito bem, Guilherme Filippo. Bom, hoje é dia, inclusive, de Robson Carvalho e a sua coluna Conexão Brasília, aqui no Tamo Junto. A gente vai bater um papo com ele sobre o clima, né? Lá na capital federal e os bastidores pós-bomba envolvendo Flávio Bolsonaro e o Banco Master. É claro, daqui a pouquinho ele entra aqui com a gente pelo Meet, mostrando toda aquela paisagem, aquele visual ali em Brasília, né, Daniel Menezes? Muito bonito ali onde ele fica.
Ah, Robson Scamparini.
Robson Scamparini. Deixa eu dar um alô rapidinho aqui pro Senna de Areia Branca, tamo junto. José Valdeci, boa noite, bancada do Tamo Junto. A Rita Aquino, cheguei ao Tamo Junto. Aldo Azevedo, boa noite, querida bancada. Rita já perguntando, é verdade que o PT fechou com Rafael Mota, hein, Daniel Menezes? Fechou ou não fechou?
Eu soube que está ocorrendo uma reunião agora à tarde, né?
Exatamente, tinha uma reunião para acontecer. Eu tentei pegar algumas informações mais concretas e precisas, mas ainda não consegui, tá certo?
O que eu posso dizer a respeito? Há duas linhas dentro do partido. Uma linha mais ligada a Cadu Xavier,
sim,
que é a favor de Rafael Mota se integrar ao grupo. Não é?
Isso.
Porque entende que isso fortaleceria a candidatura majoritária. E por outra via, as pessoas ali, vamos dizer assim, mais próximas a Samanda, se preocupam com o fato de que Samanda e Rafael juntos, eles podem dividir os votos, né?
Exatamente.
Então há uma resistência maior com relação a essa união.
Isso. É, também é o que eu estou sabendo, inclusive informações de bastidores de pessoas próximas a Samanda já tinha confirmado isso, né? De que ela realmente tinha ali um pé atrás, mas está ocorrendo campanha dela junto com Rafael em todo o canto, né, Daniel Menezes? Eles juntos ali, Rafael, Samanda, Cadu, inclusive eles estiveram no derradeiro de maio, não é? Que foi. Como é o nome lá do município? Deixa eu checar aqui rapidinho para que eu já dou essa informação, que eles fizeram campanha juntos neste fim de semana no evento chamado Derradeiro de Maio, exatamente, Olho d'Água dos Borges, viu, Daniel Menezes? A abertura dos festejos juninos começou na sexta-feira, lá no município do Oeste Potiguar, com a quarta edição do Derradeiro de Maio, realizado na Fazenda Tomichote, um evento aí que reuniu milhares de pessoas, né? Inclusive, quem estava lá era o professor Francisco Barros, viu? Que a gente entrevistou nesta semana, né? Esteve lá. Com a participação de Dorgival Dantas, viu? Todo mundo lá curtindo o show de Dorgival. E Cadu estava por lá, viu, Daniel Menezes? Já com sua equipe inteira, né? Sua chapa. Mas o que eu fiquei sabendo é que essa reunião agora é para definição de suplentes, né? E talvez sim do segundo senador. Mas a gente vai, enquanto tiver o programa acontecendo, viu, Samuel? Tente aí checar, ver se acontece, se tem alguma novidade a respeito desse assunto. O que eu sabia é que a reunião iria iniciar às 16 horas hoje. E como é um assunto assim mais complexo, de fechamento de chapa, né? de definição de nomes importantes ainda, né? Nesse cenário, acredito que deva ainda estar ocorrendo esta reunião, viu? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Manuel Cirne, Jornal de Qualidade. O Bruno Calisto também por aqui. Ranieri Souza, meu querido jornalista. Chefe, viu aqui na Comunica, esse garoto maravilhoso. Na audiência, amigos, diz que o som tá normal. Grande beijo, viu, Rani? 6:07 e vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Daniel Menezes. Você vai ter que falar muito hoje, viu? Thaís Gavão não vem. Vai ser você aí, mas todo mundo quer lhe ouvir, viu, Daniel? Fiquei sabendo esse final de semana que algumas pessoas estavam reclamando que você está participando pouco. Você precisa falar mais, a gente precisa dar mais espaço. A culpa, me culparam, tá certo? Não foi você, não. Me culparam por não lhe chamar mais, para você comentar mais, que a pessoa queria ouvir. Eu vou deixar aqui em off quem foi que falou, mas a pessoa queria ouvir muito as suas análises.
Coisa boa.
Olha, a gente vai começar, Daniel, com a notícia de que a governadora Fátima Bezerra está anunciando aí a vinda de vários ministros no Rio Grande do Norte nesta semana. E eu começo a informação dizendo que ela e o ministro do Estado dos Transportes, o ministro de Lula dos Transportes, Jorge Santoro, cumpriram a agenda nesta segunda-feira em Açu e Macaíba, hoje à tarde. Fizeram uma visita técnica às obras de duplicação da BR-304, lá no trecho entre Mossoró e Açu. Às 17 horas estiveram em Macaíba assinando ordem de serviço para o início das obras remanescentes da travessia urbana de Macaíba, além da assinatura do contrato para duplicação da BR-304 no trecho entre Macaíba e Riachuelo. É a obra aí correndo, né, Daniel Menezes?
Sim.
No prazo, não é isso?
O governo Fátima, ele melhorou muito em relação ao anterior, naquilo que diz respeito à prestação de serviço público, né? Segurança pública melhorou, saúde tem problema? Tem, mas melhorou, a rede expandiu demais, né? O governo vem enfrentando a questão do aumento dos acidentes de moto, porque sim, nós temos uma realocação na forma como a produção e os serviços são prestados agora em Natal, e a moto acabou ocupando o espaço que era do ônibus. Né? Isso gera um custo para a saúde, objetivo muito forte, mas o governo tem conseguido enfrentar através da parceria com o governo federal nas produções das barreiras, né, ortopédicas.
Isso,
né?
Isso.
Então, assim, o que falta ao governo é enfrentar essa percepção de que ele não tem entregas, né? Então, a partir disso, eu acredito que essa agenda com os ministros tem também esse objetivo.
Eu acredito que sim. Inclusive, vamos ver o que foi que Fátima... Porque Fátima, ela gravou hoje pela manhã um vídeo no Instagram dela em que ela fala a agenda da semana. E pelo que ela disse aí, que eu estou me lembrando aqui, pelo menos uns 4 ministros virão ao Rio Grande do Norte nesta semana ainda, tá? Vamos ver e ouvir, né? Quem estiver no YouTube vai ver, vai assistir o que foi que disse Fátima Bezerra a respeito da vinda desses ministros do governo Lula aqui ao Rio Grande do Norte.
Bom dia, pessoal. Olha, começando a semana com boas notícias, né? Hoje estaremos recebendo o ministro dos Transportes, George Santoro. Vamos fazer uma visita técnica lá, a duplicação da BR-304, obra que já está acelerada ali no trecho Mossoró-Açu. Depois, à tarde, estaremos em Macaíba, quando será dada a ordem de serviço para o segundo trecho da duplicação, que é Macaíba-Riachuelo. E ainda tem a ordem de serviço para a conclusão lá das obras remanescentes, travessia urbana lá da Tabajara. São, ao todo, 657 milhões que nós estamos investindo no Rio Grande do Norte através do novo PAC, o governo do presidente Lula. E tem mais, viu? Terça-feira estaremos recebendo aqui a ministra do Desenvolvimento Agrário, mais investimentos para a agricultura familiar, para o desenvolvimento rural do nosso estado. E quarta e quinta teremos aqui o ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Vamos lá fazer a visita técnica ao túnel Major Salles, que já está em fase de conclusão, passando depois lá pelas agrovilas de Oiticica e na adutora do Agreste. É isso!
É isso, né? Como diz a governadora, fez uma lista aí de alguns ministros, né, que farão agenda aqui no estado agora nesta semana, incluindo Valdez Góes, que foi um dos poucos da primeira, que está ainda com o governo e que não saiu, não se descompatibilizou para concorrer a algum cargo nas próximas eleições. O Guilherme, pode mandar aí o link, viu, para Robson Carvalho, que ele já vai, pronto, mandou, não foi? Pô, já vai entrar agora. Daqui a pouquinho, você pode já ir preparando ele aí, porque a gente vai começar agora o assunto nacional, viu, Daniel Menezes, um giro aí de 360 graus, depois a gente volta para o Rio Grande do Norte, porque daqui a pouquinho a gente vai receber Robson e a gente já entra aqui com o assunto nacional. Tracking da Atlas indica Lula 7 pontos à frente de Flávio no segundo turno. Esse assunto tomou conta hoje, não é, das conversas políticas, algumas matérias, inclusive o CNN fez essa divulgação de que trackings realizados pelo Instituto Atlas, que funcionam como levantamentos diários, indicam que após o vazamento de áudios em que Flávio Bolsonaro menciona o banqueiro Daniel Vorcaro, o presidente Lula abriu vantagem de 7 pontos percentuais na simulação do segundo turno, revertendo um cenário anterior de empate técnico, viu? 7 pontos no segundo turno, que era o cenário que vinha apresentando a maior dificuldade, não é, do presidente Lula nesses levantamentos que vêm sendo divulgados. Os dados obtidos pela CNN, atualizados às 11 horas da última sexta-feira, já mostravam Lula com 49,1% das intenções de voto contra 42,6% do senador Flávio Bolsonaro. Daniel, foi muito rápido essa diferença, é muito rápida essa diferença aí no crescimento do presidente Lula nesse segundo turno, ou estava já previsto?
Eu acredito que...
Essa informação de Flávio, ela aconteceu em meados da semana passada, pesquisa deve ter ido para a rua no outro dia, assim, não é?
Mas a gente tem aí uma situação que com certeza furou a bolha, porque você vê pessoas que não são da política comentando o assunto, comediantes, apresentadores de TV, pessoas que não são do meio político, verdade, que repercutiram, porque de fato a situação, diferentemente de coisas que são vazadas, de supostos diálogos, essas coisas todas, a situação é muito concreta. Você tem um diálogo em que há um áudio objetivo dele pedindo dinheiro e mostrando intimidade, né, uma proximidade muito significativa com o Vorkário. Então isso tem um custo, né, porque é muito concreto aos olhos das pessoas, né? Você não precisa de grandes explicações.
Você tem a voz dele ali falando,
então,
né,
assim, e basta você situar a voz no fato de que a mensagem foi construída um dia antes dele ser preso.
Isso.
Né?
E que ele mentiu bastante também, as mentiras também, assim, completamente descaradas, né? Então, foi desmentido publicamente diversas vezes.
Ele e o irmão, né?
O irmão também, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Tem a questão do fundo, né, que foi utilizado para receber esse dinheiro de Vorkário, lá nos Estados Unidos. O advogado que estava responsável era o advogado de imigração de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro primeiro disse que não tinha nada a ver com esse fundo, não é isso, Daniel? E aí depois apareceu lá ele com o cargo justamente de quem recebe, de quem estava ali pronto para receber esse dinheiro.
Está desenhado que esse dinheiro não é para filme, né? Porque o custo de produção de um filme como aquele, né? Diversas pessoas já comentaram isso na imprensa, eu estou só fazendo um resumo aqui. É um custo muito inferior a esse valor, apenas daquilo em relação ao que foi pedido ao Vorkário, porque a gente está sabendo, por exemplo, que teve recurso da Prefeitura de São Paulo, que também foi enviado, emenda de Carla Zambelli, emenda de outros parlamentares, o próprio Mário Frias, que é produtor do filme, também colocou emenda.
Ele então, é assim, deputado federal, tá?
Está claro que, além disso também, só para incluir, o modus operandi com que o dinheiro foi mandado é o mesmo modus operandi que o Vorkário utiliza para tentar esconder dinheiro. Por quê? Porque ao invés de ele fazer uma remessa direta, ele vai fazendo remessas por fundos associados a ele, a outros CNPJs, sim, né? Que é uma forma de você alongar o percurso e dificultar a compreensão de quem, de fato, vai receber esse dinheiro no final das contas, né? Então, assim, está muito claro. E aí, uma coisa que eu achei interessante hoje, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é o fato de que na versão nova que Eduardo Bolsonaro alegou, né, ele mudou a versão dele, ele disse que tirou 350 mil reais do fundo, mas ele disse que tirou 350 mil que ele mesmo tinha colocado antes, ou seja, ele já criou aí uma vacina, porque parece que ele mexeu nesse fundo para ele também, né?
E o próprio Flávio Bolsonaro também criou uma vacina na entrevista à CNN, quando ele admite que poderá vazar videozinho ainda, que poderá vazar mais isso ou aquilo, ou seja, vai vazar, deverá vazar, não é? Inclusive ele, Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato à presidência pelo PL, marcou uma reunião com deputados federais e senadores do partido para amanhã, viu, Daniel Menezes? A intenção dele é alinhar com a bancada estratégias importantes para a pré-campanha após a divulgação do áudio em que ele pede dinheiro para financiar esse filme sobre o ex.
Essa reunião é para tentar mostrar tranquilidade, né? Dizer que não tem mais nada ou algo do gênero, porque a própria equipe dele não está confiando nele.
Exatamente.
O Rogério Marinho deu entrevista dizendo que não sabia dessa situação, né? E eu acredito nele porque, de fato, todo mundo foi pego de surpresa, né?
Aliados relataram surpresa, tá? Que inclusive na matéria. E até uma crise de desconfiança por Flávio não ter avisado nem a sua tropa mais próxima sobre a relação com o ex-banqueiro do Master, Daniel Vorkário. Ou seja, ele mentiu para todo mundo e a gente já está aqui com ele, nosso colunista do Conexão Brasília, Robson Carvalho, ou Robson Cidadão, se você preferir. Ele já está por aqui e eu já vou chamá-lo com o tema que ele escolheu para comentar. Tem tudo a ver com essas notícias que a gente está dando aqui, justamente para fazer esse link com a participação dele. Uma vaquinha para o filme do Rei do Gado ou para a campanha do Bezerro? Robson Carvalho, seja bem-vindo. Tamo junto, meu amigo.
Tamo junto, Daniela e Daniel, né, na bancada hoje aí.
Bancada dos Danes.
Bancada dos Danes, né? E a turma que está nos ouvindo também aí. Pela 88.9 Universitário FM. Prazer estar com vocês mais uma vez e já pegando um gancho no que você falou antes de entrar no tema, né?
Sim.
Se na verdade foi realmente uma, uma vaquinha pro filme do Rei do Gado, ou foi pra financiar a campanha do Bezerro 01, né?
Eu adorei.
Esse negócio tá muito esquisito.
Tá.
Mas, quando o Daniel falava essa questão do furou a bolha, né? Que é de fato um comentário que se faz aqui, né? Como chegou em todos os lados. Não só as lideranças políticas que apoiam o candidato, que foram pegas numa situação difícil, e hoje tem aqueles que reavaliam se querem ainda, nesse momento, tirar foto ao lado de Eduardo Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro ou não. E ainda um outro detalhe importante, eu estava hoje no que é um sintoma disso também, no carro de aplicativo, e aí me dirigindo ao Congresso, né, essa semana tem marcha dos prefeitos, já tem um monte.
Sim,
aqui.
A partir de amanhã
é a abertura, e aí eu conversando com o motorista, tal, aí tinha umas partes lá barradas, aí o policial perguntou, você tem identificação? Eu tenho, mostrei o crachazinho de imprensa, que eu tenho agradecimento lá.
Sim.
Pro plenário do Senado da Câmara, e aí depois o rapaz do aplicativo falou, sabe, você é da imprensa? Tal, eu disse, o que, é que você tá achando? Eu disse, de que? Isso? Da política. Disse, como assim, em relação a quê? Disse, não, da política nacional. Eu disse, eleição para presidente? Aí ele fez, ah, esse da presidente aí já, todo mundo já sabe, vai ser Lula. Mas me conta aí, de Brasília, não sei o que, não sei o que. E ele, visivelmente, é um cara que é do campo do bolsonarismo, né? Que aqui em Brasília tem uma contaminação muito forte, né?
Sim.
Então, assim, ele já respondeu chateado, assim, tipo assim, como que já seriam favas contadas,
sim,
né?
Sim.
A gente sabe que não é uma campanha difícil e que só depois de se apurar o último voto é que você pode declarar a vitória para alguém, mas, né, a gente sabe a tendência que está se desenhando, né? Na verdade, é muito difícil que, pela conduta que sempre teve, que essa campanha se mantivesse desse modo. Porém, a gente não vê tanta repercussão sobre esse desgaste, né, amplitude que teria se fosse com Lula, com o filho dele, etc. Porque, na verdade, a gente sabe que para muitos setores da imprensa e para certos setores da política, mesmo de oposição, presidente bom é presidente fraco, né? Não é bom ter um candidato competitivo. Quanto mais competição, melhor para você dar uma facada, para você arrancar aquilo
outro,
para você conseguir forçar determinados acordos e alianças mais na frente, mesmo que você não queira. Então, isso é um fato que a gente vem observando e agora se aprofunda com esse escândalo do Banco Master, né? Provando que, de fato, é o Bolso Master, né? Sem qualquer dúvida. E aí, entrando no nosso comentário, Daniela e Daniel, né? a gente percebe que você quando começa a contabilizar, né, só de São Paulo, né, tem doações, quase que eu digo o termo, você vê que é um ato falho, doação de campanha, porque de fato o meu entendimento é isso, né, para uma parte para si, uma parte para a campanha, porque você converter emenda parlamentar, que é dinheiro público, para um filme que tem um conteúdo privado e um intuito político, partidário, eleitoral, isso aí
seria exibido, já é um crime. Seria exibido já no período de campanha, não é, esse filme?
Exatamente. Né? Como assim que todo mundo sai doando dinheiro? Né? Por isso que a turma gostava das emendas secretas, da emenda fixa e por aí vai. Então, a Carla Zambelli, por exemplo, doou 2 milhões de reais no total de vereadores, deputados estaduais, federais de São Paulo, você tem até agora, né, somando aí 8 milhões de reais em emendas parlamentares.
Exatamente.
Do Ramagem, do Marcos Polon, da Carla Zambelli, da Bia Kisses, do Mário Frias, né? Então você vê que a coisa é realmente séria, é muito grave.
O tá filme importante 134 danado,
milhões, ou não é? nem filme de Steven Spielberg.
Pois,
né?
É.
134 milhões no detalhe. Já foram pagos 61 milhões de reais. Meu amigo, isso não é brincadeira, não.
É uma fortuna.
Eu não sei como é que ainda está em pé, porque essa criatura deve ter tanta coisa a falar se abrir a boca, né, que pode derrubar vários outros que estão tentando deixar em panos quentes, porque até Rede Globo, todos os canais recebem. Vários canais recebendo dinheiro desse cara, né, do Banco Macho. Dinheiro dele, não, aliás, dos aposentados, daquela fraude terrível que aconteceu em relação aos aposentados lá do Rio de Janeiro, em relação também aos fundos que alimentaram essa farra, né, essa orgia política que foi feita com dinheiro público aqui do BRB, de Brasília, né? Hoje já
essa história de dinheiro privado é uma fake news que eles inventaram, mais uma, né?
É uma desinformação. Privado, né? É o dinheiro que saiu do bolso das pessoas trabalhadoras, honestas, foi para dentro do Banco Master, passou por um monte de conta aí, como explicou no esquema Daniel, e aí foi cair, exato, vai cair, vai para dinheiro de campanha. E você, se você ouvir e prestar bem atenção nas entrelinhas do áudio que foi divulgado até agora, você percebe claramente que não é um jeitinho de pedir para um filme, é um jeitinho de pedir para uma coisa que está ali, andamento, uma campanha, rapaz, e a gente, você sabe, quase assim, olha, a gente, só faltou dizer assim, entre outras palavras, a gente está com chance de ganhar, então me ajude, né? Mais na frente eu lhe ajudo, né? E esse banco foi parido exatamente nesse consórcio bolsonarista que tinha o Campos do Banco Central, né? Roberto Campos do Banco Central, e senador Cid Nogueira, essa turma toda. Hugo Mota já está envolvido no escândalo, recebeu quantos milhões também. É tanto milhão para lá, é tudo acima de 100, esses compromissos,
pois
que
é.
Você, quando começa a fazer as contas, vai bater mais ou menos naquele dinheiro que foi desviado do fundo previdenciário. Além do que está envolvido em relação ao Columbre, do Amapá, né, que é uma coisa muito séria, né, é uma coisa muito séria e delicada lá, porque inclusive envolve aliados mais próximos do presidente Lula e fiéis aí, que é o caso de Randolfo, que tinha uma parceria política lá, e aí também não se sabe como é que fica isso. Então, assim, é uma situação realmente muito complicada, mas eu estou, assim, surpreso, né? Como é que tem gente que ainda está em pé e não aconteceu nada.
Verdade. Inclusive, gente, o pessoal, né, reclamou muito que não saiu nada no Fantástico, né? Que é o principal programa dos domingos, né, aí da
Seria
Rede Globo.
Seria metade do Fantástico se fosse alguma coisa com o Lula ou com o filho, né?
Com certeza.
Se descobrisse a fantasiosa Ferrari banhada a ouro. Né? Toda a vida o povo acha que vai surgir e não surge, aí era 10 fantásticos em cima, né? Mas infelizmente é esse quadro que a gente tem hoje, né, que contamina a imprensa no Brasil e no nosso Rio Grande do Norte também, né? Em proporções assim, que são absolutamente lamentáveis, mas que bom, pelo que já mostram as pesquisas, né, as pessoas já estão se conscientizando do resultado, né, que virá aí nas urnas. Porque estão percebendo, né, que quem estava inclinado aí para o Flávio Bolsonaro talvez esteja percebendo que poderá estar entrando numa fria. Porque você imagina, com que condições uma pessoa dessa mantém uma candidatura, e se for eleita, com que condições uma pessoa dessa refém, absolutamente refém, governa o país? Isso não existe, né? Além da subserviência em relação aos Estados Unidos, a outros países, né? Veja a altivez, né? Inclusive uma entrevista de alto nível publicada no The Washington Post com o presidente Lula, que você mostra o nível de respeito que
o país tem no mundo inteiro. É um estadista diante de...
Respeitado pelo próprio presidente Donald Trump, ao qual nós criticamos veementemente, mas que é uma figura festejadíssima na extrema-direita brasileira e no mundo. Né? E mesmo ele, né, trata com nível, com respeito. Então você percebe, né, quem no jogo do bicho, e ao longo do tempo, se houver para Flávio Bolsonaro uma continuidade ainda de campanha, porque já está havendo recuo de alguns financiadores da Faria Lima, né, que também ficaram
sabendo.
Processos com o fato de que ele teria jurado de pé juntos que, na verdade, não teria nada errado, que não ia aparecer nada, e a gente cada vez ver algo mais, uma novidade aparecendo, né? E agora essa vaquinha feita com os amigos, com o dinheiro público também, de emenda parlamentar para financiar o filme do Bolsonaro, que na verdade é caixa 2 de campanha, isso está muito claro, né? Que filme é esse? Né? Cadê o dinheiro? Não está lá de dedos, né? E eu acredito que é isso que está acontecendo no momento. A Polícia Federal está rastreando, seguindo o